Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje, você confere a série de reportagens produzidas pela equipe de profissionais da tua Rádio São Francisco para o Dia do Colono e do Motorista, lembrado em 25 de julho, e do Dia do Agricultor, celebrado em 28 de julho. Para destacar a atividade no campo e o papel na economia e a segurança alimentar da nação, os repórteres ouviram pessoas que atuam no setor e autoridades no assunto. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, você vai acompanhar as três primeiras reportagens de uma série de 5 matérias assinadas e produzidas pelos repórteres Rodrigo Fischer, Clayton Camargo, Fernando Levinsky, Beverly Rocha e Pablo Ribeiro. Na primeira, Rodrigo Fischer destaca o papel e o trabalho do jovem na agricultura. Acompanhe!
Alan Pagliosa mora na localidade de São Pedro da Terceira Légua, em Caxias do Sul. Ele vive na propriedade rural do pai, Valderes Antônio Pagliosa, onde mora com a mãe, a irmã e a avó. Alan deixou o ensino médio em 2019 e, aos 20 anos, se dedica inteiramente à vida de agricultor. A família tem a produção de uvas como sua principal fonte de renda, mas também produz mel e frutas cítricas para agregar valor à sua propriedade. Alan fica responsável por ajudar o pai em todo o processo de cultivo, desde a poda até a colheita. Nesta época do ano, os dois realizam um processo de enxertia, que consiste na união de duas espécies diferentes de plantas para ter futuramente frutas fortes, saborosas e resistentes às pragas ou doenças. Alan foi estudante da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, a EFA Serra, que se localiza a cerca de 3 quilômetros da sua propriedade. Ele entrou na instituição em 2017. Quando se formou, em 2019, conseguiu levar todo o ensinamento da escola para a lida do campo, conforme ele mesmo destaca.
Eu acho que toda essa parte teórica, né, como a gente aprende tanto do solo, manejos mais ecológicos, então a poder consorciar a adubação verde, a cobertura verde do solo para não degradar tanto o solo, para utilizar melhor os insumos agrícolas, né, que às vezes acaba se desperdiçando, colocando mais do que aquilo que é necessário. O controle natural também de algumas pragas que acabam prejudicando a nossa propriedade, né? Acredito que toda essa parte e com todas as saídas técnicas que se faz, tudo isso aí agrega, né, conhecimento.
Diferente de outras instituições de ensino, a EFA Serra se baseia na chamada pedagogia da alternância. A metodologia consiste na permanência do estudante uma semana na escola, em regime de internato, aprendendo conteúdos ligados à agricultura familiar e ao currículo comum. Na outra semana, o aluno se desloca até sua propriedade rural e realiza as atividades ensinadas na EFA Serra para manter o vínculo com o campo. A escola é particular e oferece um ensino médio, junto com o curso técnico em agropecuária. A instituição busca apresentar alternativas para a permanência dos jovens no campo com qualificação, desenvolvimento e geração de renda. Para entrar na escola, o aluno precisa ter finalizado o ensino fundamental e possuir ligação com a agricultura. O diretor da EFA Serra, Israel Maté, destaca o grande objetivo da escola, que é fazer com que os jovens fiquem em suas propriedades e fomentem ainda mais o interior.
Em torno de 80% dos jovens, eles acabam permanecendo nas suas propriedades. Então isso acaba refletindo no nosso interior, né? Então são muitos jovens que acabam se tornando parceiros de seus pais, né, das suas propriedades, tocando essas propriedades, levando novos ensinamentos. As famílias, elas têm ouvido muito mais, né? Então tem se mudado um pouco essa cultura dos pais, que uma vez não, os jovens não tinham muita vez em casa, né? Eles não tinham muita voz, né? E hoje os pais já escutam mais esses jovens, né? Então eles dão espaço para esses jovens para poder estar colocando também os seus conhecimentos e trocando ideias.
Atualmente, a EFA Serra conta com 215 estudantes separados em turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, além de alunos no período de estágio. São adolescentes vindos de 32 municípios do Rio Grande do Sul. Um desses jovens, na verdade uma jovem, é a Celina Parisotto Lerim, de 19 anos de idade, moradora de Bento Gonçalves. Ela vive na propriedade do avô paterno Natalino Lerim, onde mora com parte da família. A fruticultura é a base da propriedade rural, com foco em frutas de caroço. Porém, a estudante do terceiro ano do ensino médio conseguiu introduzir outro tipo de cultura, a do morango, e o cultivo da fruta só foi possível devido aos conteúdos aprendidos na EFA Serra. Hoje em dia, Celina vende os morangos em pequena escala, só para algumas pessoas. Futuramente, ela deseja que o morango se torne também uma das grandes fontes de renda para a família. Celina conta como a EFA Serra propõe essa experiência para os alunos.
Quando a gente entra na escola, a escola propõe que a gente tenha uma área experimental para aplicar os conhecimentos, né, que a gente aprende na escola, em casa. Quando eu entrei, foi pensando nessa área experimental, a gente não queria fazer uma horta, sabe? Um canto qualquer, não, a gente queria algo que realmente agregasse valor e que a gente pudesse usar de experimento mesmo, né? E já estava com a ideia de iniciar o morango, já fui com interesse. Foi ali que abriram as portas aqui em casa para mim poder tentar isso, né? Tomar a linha de frente e fazer isso.
Israel Maté, diretor da instituição, explica que esse trabalho ajuda o jovem a observar tudo o que a propriedade pode oferecer à família, fazendo com que ele permaneça no campo.
Então a escola acaba auxiliando esse jovem também a ele observar tudo o que tem dentro da propriedade. E isso facilita bastante para ele poder ver, ah, bom, posso ficar aqui, posso melhorar, posso ter qualidade de vida estando na minha propriedade, estando produzindo alimentos, sem ter que buscar um emprego fora da propriedade.
Todo o ensino da EFA Serra fez Alan Pagliosa perceber que o interior será sua casa para a vida toda. As dúvidas no início deram lugar à certeza de que vai seguir o legado da família no campo.
Eu sempre gostei da zona rural, e só que no caminho tinha meio que pensado em desistir, né? Mas depois que eu entrei na EFA, ela abriu a minha cabeça. Ela mostrou a real importância da agricultura familiar e o real valor da propriedade que a gente tem, e abriu portas, né? Como hoje eu faço parte do sindicato, então além de permanecer na minha propriedade, eu vou poder ajudar outros agricultores familiares aqui do município, né? E a minha ideia é sim, é permanecer para sempre aqui, ajudando em tudo que a gente pode, melhorando sempre que a gente pode, né?
Para Celina, a EFA Serra se tornou sinônimo de união familiar.
Entrando na EFA Serra, através, eles fazem planos de estudos e tudo mais, né, que te levam a conhecer o histórico da propriedade, o histórico da família, sabe? O porquê que tu gosta disso, o porquê que tu está na escola, o porquê de estar aqui, sabe? E a gente foi se unindo mais, até mesmo família, meus pais, né, eu, e me fez chegar mais próximo deles. E me fez realmente ter muito mais a certeza da profissão rural, da profissão rural, né, que eu quero continuar aqui.
Rodrigo Fischer para a tua rádio.
A segunda reportagem é de Clayton Camargo sobre o trabalho de um agricultor que é referência e chegou ao comando da Secretaria de Agricultura de Caxias do Sul.
Agricultor com curso de tecnólogo em agronegócio, Rudimar Menegoto é o responsável pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SMAPA, de Caxias do Sul. Concurso nas áreas de cooperativismo, gestão de propriedade rural e palestras técnicas, participação em visitas técnicas em feiras voltadas à agricultura e tour técnico nos Estados Unidos, Rudimar é referência na cidade de Caxias do Sul quando o assunto é agricultura. O secretário destacou os principais desafios enfrentados pela SMAPA, que busca promover o acesso aos meios de qualificação, oportunizando que os produtores aprimorem seus conhecimentos sobre aspectos técnicos, tecnológicos e de gestão de suas propriedades, entre outras ações.
Os principais desafios, claro, são a questão da falta de recursos, enfim, que a gente... com certeza gostaria de atender muito mais a própria administração do prefeito Adiró e da Secretaria da Agricultura, era de atender muito mais do que a gente está atendendo hoje, da forma que a gente, que o município se encontra. Então hoje os principais desafios que a gente pode se dizer é ter mais recursos para poder ajudar lá na ponta final o agricultor na gestão de programas relacionados ao atendimento ao agricultor, tá? Hoje você sabe que muitas vezes o agricultor precisa fazer uma ampliação, a gente tem um serviço, alguns serviços de máquinas pesadas, principalmente, é onde a gente subsidia, e a gente tem um limite, tá? Claro que a gente gostaria de atender todos, mas existe limite, então isso são talvez demandas importantes que nós precisamos mais recursos para que a gente possa atender a todos que nos procura. Claro que a gente, dentro do possível, a gente está atendendo a vários programas que existem, que existiam, inclusive, implementando alguns novos, claro, como eu disse, a gente perde de recursos. Então, a gente tem projetos, mas tudo vai na questão do recurso. Então, esse é um primeiro trabalho que a gente está fazendo, tentando atender da melhor forma possível o nosso agricultor dentro das demandas necessárias.
Rudimar ressaltou também os programas e serviços que visam incentivar a permanência no campo e a sucessão rural por meio de assistência técnica veterinária e agronômica, além de ações específicas de apoio ao produtor.
Nós temos o serviço de máquinas pesadas, que é um subsídio importante hoje para o nosso agricultor. No ano passado, a gente teve dificuldade de recurso pela 173, que não liberava recursos maiores, mas esse ano a gente conseguiu colocar um valor maior. Não conseguimos atender a todos, mas a gente conseguiu aumentar até de forma significativa. E o que se percebeu, a gente acabou incentivando a questão da reservação de água, até porque nós atravessamos 2-3 anos de estiagem, e eu acho que é importante que o agricultor reserve água, justamente porque se a gente tiver uma nova estiagem, não aconteça alguns problemas que aconteceram de pessoas perderem totalmente a produção. É isso que a gente buscou mais em primeiro momento. Claro, existem outros programas, a gente está planejando, enfim, outras ações dentro da Secretaria, mas dentro das condições que hoje nós temos, limitada, mas o que a gente puder, nós adquirimos mais uma retroescavadeira, então hoje nós estamos fazendo proteção de fontes em todo o interior, mais direcionada à dessedentação animal, porque na última estiagem nós tivemos sérios problemas de propriedades onde não tinha água nem para os animais. Então é isso que a gente está fazendo para pequenas irrigações. Então esse é o trabalho que a gente está focando, principalmente algumas situações de reservação de água, que é uma preocupação muito grande lá na propriedade, enfim, dos agricultores, tá?
Para o secretário, a principal preocupação para o futuro é a sucessão rural. Fazer com que os jovens queiram permanecer e até mesmo retornar às propriedades para dar continuidade ao trabalho da família.
A gente sabe que a gente tem uma dificuldade das propriedades ter sucessão rural. Claro que a gente viu que algumas propriedades até tem pessoas retornando, pedindo apoio da secretaria para novos projetos, enfim, É isso que a gente está buscando, até incentivar essas pessoas, esses agricultores que estão voltando, pessoas que estavam no meio urbano há vários anos, filhos de agricultores que estão voltando lá, inclusive para fazer a sucessão rural, porque essas pessoas estão com uma certa idade avançada e praticamente, se não tiver um filho lá que fizer a sucessão rural, essa propriedade vai parar. O que mais preocupa é que muitas propriedades não vão ter sucessão rural. Então tem um trabalho, que tem uma escola, família agrícola aqui em Caxias do Sul, onde tem apoio do município, inclusive com bolsas de estudo, justamente para fazer com que nós tenhamos a sucessão rural. E isso é importante, como eu disse, mas a gente sabe que tem uma grande dificuldade. Mesmo assim, tem alguns voltando, tem um incentivo para que essas pessoas fiquem lá na propriedade, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, não é só isso. Tudo depende também de uma renda, que o agricultor ele precisa ter renda. Então, o desafio é muito grande, porque a gente sabe que sem o agricultor a gente não tem alimento. Então, nós precisamos do agricultor lá na propriedade produzindo alimento.
Por fim, Rudimar falou sobre sua relação com a agricultura e a importância dela em sua vida.
Tem uma relação forte, ainda tem, a gente tem uma pequena propriedade, claro, hoje com uma dificuldade maior de estar lá presente, né? Mas a gente sabe que eu sinto um amor muito grande pela agricultura e ainda acredito, porque todos nós precisamos pelo menos 3 vezes do agricultor quando a gente senta na mesa todo dia, no café da manhã, no almoço, na janta. Então, eu acredito muito na agricultura, mesmo com todas essas dificuldades, o agricultor lá ele consegue produzir alimento para ele, para o consumo dele e também para a comercialização.
Clayton Camargo, para a tua rádio.
A terceira reportagem que fecha esse bloco é do jornalista Fernando Levinsky sobre o papel dos sindicatos na agricultura.
Unidos pela necessidade de orientações básicas para desenvolver da melhor forma as atividades, no início dos anos 60, Caxias do Sul registra a criação de 2 sindicatos ligados à produção rural. Em 1965, as duas entidades se unem e é criado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul. Com o passar dos anos, as demandas redefinem o foco de atuação e, a partir disso, a entidade passa a se chamar Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Caxias do Sul. A agricultura familiar é aquela onde a família se dedica para produzir o próprio sustento, além de definir a administração da propriedade. Atualmente, a entidade conta com 2.500 associados dedicados para diversas culturas. A presidente do sindicato, Bernadette Boniatti Onsi, ressalta que o trabalho permanece focado em fornecer a maior quantidade de informações para os agricultores.
Tem muitas formas de ajudar o agricultor, principalmente trabalhando a questão da categoria permanecer unida. Né, que juntando forças a gente consegue alcançar objetivos maiores. Então, o que, que a gente procura trabalhar bastante assim, a questão da organização, né, de direitos e deveres do agricultor, e a gente assim, presta os mais diversos serviços, né, para o nosso agricultor familiar. A questão assim, de fornecer uma DAP, né, serviços previdenciários, por exemplo, um associado que chega lá aos seus 60 anos, ele vai buscar a sua aposentadoria, então somos nós, enquanto entidade, que a gente faz todo esse encaminhamento. A questão de terras, o ITR, o INCRA, também nós temos, né, os nossos funcionários que orientam e fazem esse trabalho, né, para os nossos associados. O cadastro ambiental rural, por exemplo, que ali atrás ele foi feito, né, pela prefeitura, mas alguns agricultores não fizeram por uma coisa ou por outra, então a gente está fazendo. Então a gente tem também planos de saúde, planos de telefonia. Então a gente presta os mais diversos serviços, né, para o nosso agricultor familiar. Temos um ambulatório que também orienta a questão saúde, né? A gente faz trabalhos assim de orientação, de esclarecimento, a gente busca assim trabalhos de, com palestras de autoestima, né? A gente tem um trabalho com jovens, a gente tem um trabalho com um grupo de mulheres, né, que bimestralmente se reúnem na sede do sindicato para esclarecer os maiores, os problemas que tem ou demandas, né? A gente busca dessas reuniões, então, demandas para depois encaminhar então, as soluções. Então, a gente está ali para orientar o agricultor no que ele precisa.
A comida que está na nossa mesa todos os dias vem do produtor rural. Por isso, para ressaltar a importância do agricultor, Bernadette deixa uma mensagem.
Nossa produção aqui, ela é muito grande e, assim, muito importante. A gente sabe que a gente é o município que mais fornece produtos para o SEASA, né? A gente tem uma produção muito boa e, claro, de grande importância, porque sem alimento, né, ninguém vive. Então, assim, a questão do alimento, a qualidade do alimento, a organização do agricultor de buscar é de muita importância mesmo. E sem a agricultura, eu acho que eu comentei antes, a gente não vai muito longe, não.
Fernando Levinski, para a tua Rádio São Francisco.
O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, especial de hoje, apresenta as matérias especiais todas elaboradas para o Dia do Colono e do Motorista e para o Dia do Agricultor. O Vida vai para um rápido intervalo e nós voltamos já.